Ah,
Então tá
então
todo
tá
mundo
bom.
ok com suas músicas?
Qual que é o tema? Eu não sei o tema, eu não sei o tema. Pode continuar.
Não, você não tá falando isso, Luke. Você não tá falando. Ai, cara. É, tá bom, Luke. O anime é bom, mas não me fez chorar.
Aí vai. I've got a feeling.
Olá, sejam todos bem-vindos. Está iniciando a 58ª edição da série de podcasts sobre músicas e animes, uma série mensal que traz para vocês sempre aquela playlist especial, variando de acordo com o tema proposto, né, ou o tema vencedor. E dessa vez vamos ter um fator inédito, né? Vamos ter um tabu sendo quebrado. E muito em breve vocês saberão qual que é esse tabu que está sendo quebrado. Mas antes, vamos apresentar a equipe. Quem aqui fala é Calilio Neto, saudações a todos. E no momento eu estou comendo cachorro-quente, tomando refrigerante Cine de gengibirra. Vocês aceitam?
Eita porra!
Vocês aceitam ou não?
Que?
Tá não, saindo um monstro aí. Eu não consigo, eu tenho que parar, desculpa.
Ok, já, vocês não aceitam, ok. Continuando com as apresentações, nós temos aqui a senhorita Natália.
Mashima FDP.
Por que isso, cara? Que malvadeza é essa? Que isso, cara? Que isso? Meu Deus. Após ela... Ah, sim.
Eu não li, tá, ainda? Só pra avisar?
Não, relaxa. Desculpa.
Após ela, temos a presença do nosso amigo estagiário do Anime Cote, o senhor Tadashi.
E aí, gente? Eu fui até a nota 8 do meu My Anime List pra estar aqui.
Cara, você fez uma peregrinação no seu mal, hein? Olha que maravilha. É.
Isso que o Tadashi tá na nota boa, né? Então.
Então você vê só.
E, por último e não menos importante, o grande podcaster Evilásio, que além de se apresentar, vai falar do tema de hoje. É com vocês, Evilásio.
Você apresentou o Luke, não, né? De novo.
Não, é o monstro.
Não, o Luke é depois. O Luke é depois.
Tá saindo monstro, cara. Tá saindo monstro.
Luke vai ter que fazer algo especial. Vai lá, Evilásio.
Cara, é emoção muito grande. Eu tô triste aí que o pessoal abandonou o barco com medo. É emoção muito grande. Sobe aí a música do Queen. Aconteceu finalmente. É, hoje a gente vai poder falar de Bleach.
Tchau!
Finalmente.
Quem falou em Bleach?
Não, brincadeira. Mas meu tema ganhou. Obrigado a todo mundo aí que colaborou. Pessoal que votou firmemente durante meses aí, hein? O pessoal só votando que... junto, apoiando e por aí vai. Só que a gente sempre perdia. A gente sempre perdia. Mas finalmente, dessa vez, saiu. E infelizmente o Ian e a Nayara não estão aqui, mas consegui fazer o Tadashi pra sofrer aí com o pessoal. Então, emoção, a flor da pele. Eu vou chorar nesse podcast que era sobre animes pra não chorar, cara. Muito triste.
Por isso você ia falar de Bleach, né? Porque Bleach é um bom anime, não te fez chorar. Então
não, cara, o pior é isso. Bleach me fez chorar.
Ah, então Bleach não conta.
Então eu não posso escolher Bleach música de Bleach.
Eu também chorei com Bleach?
Eu também. Se chorarem, pô, de verdade.
É triste, é muito triste, cara, falar isso, eu chorei.
É triste a sua vida, porque chorado.
Pois é, cara, pois é, muito triste. Caraca. Sabe o que é pior? Eu escolhi música de Bleach, aí quando eu tava pra terminar, pra mandar e-mail, aí eu lembrei, puta caralho, teve aquela cena.
Que cena?
Não, pior que nem a cena tão impactante pra maioria, é eu que achei emocionante, foi o episódio lá da... Que a Orihime vai se despedir do pessoal, porque vai pro Reco Mundo. No anime teve uma música super séria, um climão, não sei o que, no episódio. Aí, chorei. Não foi tipo, chorei.
Chorou de emoção porque ela parou de falar Kurosaki-kun e falou duas palavras a mais, é isso.
Pois é, pois é. Foi uma emoção muito grande.
E eu resolvi deixar pro final a apresentação de mais um membro aqui da equipe, porque eu sei que vai fazer uma apresentação muito especial, e essa pessoa é o Luke. Vai lá, Luke, arrebenta.
Oi.
Olha que filho da mãe, cara. Ele ficou ensaiando um monte de coisa no off aqui, fazendo a gente rir, e veio com esse oi. Ah, que isso. Vai pro inferno.
We are the champions.
Evilásio, de onde veio sua inspiração para a escolha desse tema vencedor, cara? Que venceu com 9 votos de diferença. De onde
é que eu percebi que, tipo, eu vou ter que escolher o tema mais filho da puta para o pessoal votar. Então...
eu quero aqui botar minha reclamação num tema que eu demorei muito tempo para pensar. Que é anime com
terceiro, pessoas, pô, terceiro.
Anime com pessoas de duas pernas. Porra, eu passei o mês inteiro pensando nele e vocês votaram. Vocês não merecem os meus temas.
É, Luke, fala a verdade. Depois do Atanaki Akura, perdeu a sensibilidade.
Perdi tudo.
O cara passou tanto tempo pensando no tema que ele nem tava aqui pra dizer o tema no final, né? A gente que disse por ele.
Exatamente. Mas enfim, agora que vocês todos estão a par da felicidade do Evilásio, que depois de tantas edições da SMA com votação, ele ganhou, finalmente.
Aí, né? Caralho!
Vamos ver o que acontece daqui pra frente, então. Everybody had a good year. Everybody let their hair down. Everybody put their thoughts up. Everybody put their hood down. Oh yeah. Oh yeah, oh yeah. Oh yeah, oh yeah, yeah.
Hora do show!
Então, aos trabalhos do nosso podcast SMA 58, vamos com a Natália e sua indicação musical para hoje. Vai lá, Natália.
Bom, então, no podcast passado eu até comentei, né, que eu choro bastante animes, mas nem foi tão difícil escolher um. Eu fui procurar hoje, nem demorei tanto assim. Na verdade, o que eu fiz foi, eu fui no post do Sobre Músicas e Animes de Melhores Músicas de 2015, e olhei nas recomendações de música. Na verdade, eu escolhi a música primeiro e depois eu pensei se eu tinha chorado no anime ou não. Então eu escolhi um anime que o Evilásio não gosta, coitado.
É, só de sacanagem. Olha que maldade, cara. Tem uma do rapaz ganha pela primeira vez, a pessoa vem com essas conhecidas. É muito triste. Já sei, escolheu o Kanon, né?
Não, eu escolhi Soma. Tu não gosta?
Ah, Soma. Ah, tá. As músicas são boas.
Exatamente. Eu escolhi a Andy, que foi uma das indicadas no sobre a música de anime especial de melhores do ano. E, tipo, eu não chorei, que ótimo, né? Resumidamente. Até porque é um anime de culinária com batalha. E, cara, não tem como chorar aqui ali, não.
Desculpa, Rafaela, mas eu chorei com esse anime. Tá?
Ah, não.
Vai falar de mim com Bleach, pelo amor de Deus.
Não, cara, você quer comparar Bleach com o Shokugeki no Soma? Me poupa.
Quero.
Fácil, para fácil. Com isso, pelo amor de Deus.
Fácil.
Não, faça isso, cara.
Coração. Chorou o quê? Vendo o cara cortar a cebola.
Não, chorei com a Tadokoro quase sendo expulso do colégio.
Ah, não. Nossa Senhora, tipo... que eu me lembro, eu não chorei nenhuma cena. E olha que eu li o mangá, né? Tô lendo atualmente e até agora nada. Acho que tá de boa. Anyway, resumindo, né? Shokugeki no Soma. É um mangá da Shonen Jump, tá ainda sendo em publicação. Vai ter uma nova temporada agora, na próxima temporada aí do meio do ano. Mais 24 episódios, se Deus quiser.
Sim, serão mais 24 episódios, vai até dezembro, é isso aí.
Ai, eu gosto muito. Então, é a história do Soma. Nossa, que interessante. O nome do personagem é o título do mangá. Nossa, que coisa louca, não? Então, a história dele, porque ele mora com o pai dele, eles têm um restaurante, e papapá, só caiu o pai dele do nada, sumiu. Falou, cara, cadê meu pai? E aí, tipo, o pai dele liga dos Estados Unidos. Ah, filho, botei você numa escola de culinária aqui do Japão, vai pra lá. O quê? E aí o moleque vai pra lá e, tipo, descobre que é a escola de culinária mais famosa do Japão e uma das mais famosas do mundo, prestigiadas e blê, que é praticamente estilo battle, né? Que tipo, você faz as aulas e aí se você quiser alguma coisa, você pode fazer um shokugeki, que é tipo uma batalha culinária, e se você ganhar, você tem direito a alguma coisa que você tiver apostado no começo. E lá, 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 lá. Bom, é a história lá do Soma, que ele tá acostumado com uma cozinha mais simples, de rua, né, e tal. E aí ele vai pra essa escola culinária, onde as pessoas têm vários estilos diferentes de culinária. E aí ele tem que mostrar que a culinária dele também é relevante de alguma forma. E aí vai crescendo, vai aparecendo os personagens. E é divertido, eu gosto, né? Sabe lá que não gosta do Soma. Aí eu tô tranquilo.
Tem uma galera aí que não gosta de Soma, não sou só eu.
Ah, e daí? Eu gosto.
Eu não gosto.
Anime bom, né? Anime
aí,
bom.
Aí, tá vendo? Não sou só eu. Eu acho ruim.
Eu não gosto, mas eu tô emparelhado com o Japão no mangá.
Você é assim com muita coisa. Você tá lendo Bleach ainda.
Sou um verme.
Não, o verme é o vilão.
Falando em Bleach aí, nova transformação do Ichigo. Parabéns. É a terceira, vamos
pra próxima. Continua, Natália, vai.
É mais um que, tipo, quando ele terminar, ele vai perder os poderes dele?
Não sei.
Oh, anyway. Acho que é isso. A música que eu escolhi foi a primeira end da primeira temporada, né? Que se chama Spice, do Tokyo Karankoron. Tokyo Karankoron, que é uma banda, pelo menos de acordo com a Animelist, só fez música do Soma, então, né? Não tem outros animes para comparar, não conheço o trabalho deles, mas Spice é uma das minhas músicas favoritas do ano passado, já sei decorada, cantei em todas as redes.
Não, mas essa música é realmente muito boa, tanto quanto a música, a sequência de encerramento da qual ela faz parte também é muito boa.
Ah, mas esse encerramento é bem simples, na verdade.
Mas é boa!
Os meninos sentados à mesa que nem a pintura lá da grande
da última ceia,
né?
Da última ceia
de Jesus Cristo. É bem engraçado. Engraçado, entre aspas. E aí eles ficam lá só se mexendo de acordo com a música, né? Porque a música tem uma batida, assim, que é meio dois times, assim, sei lá. Eu gosto bastante, eu acho ela bem legal. E recomendo aí pra vocês. E Soma, próxima temporada.
Eu acho, vale aqui falar, Natália, eu acho pelo menos que vale aqui ser citado o fato do Soma ser um péssimo perdedor, né? Toda hora que ele pede um shokugeki, ou ele é desafiado e acaba derrotado, ele busca se engrandecer, pegar os erros, né, das cozinhas que ele tentou, dos pratos que ele tentou, os erros que cometeu, e transformá-los em acertos no prato seguinte. Eu acho essa uma característica muito boa do personagem, do protagonista em si. Eu acho que isso valoriza muito ele, tanto no mangá quanto no anime. Especialmente no mangá, que eu tô acompanhando também. E já tô emparelhado com o Japão no mangá, inclusive. Uhum. Também.
Eu não diria que ele é um péssimo perdedor. Ele só aprende com os próprios erros. Eu acho que isso é importante pro crescimento de um personagem. Mesmo que, assim, desde o começo, o Soma ele é muito orgulhoso com a sua própria cozinha. Ele já começa foda no mangá, né? Já tem todos os básicos, assim, que ele aprendeu com o pai dele e tal. Eu acho que isso é uma das coisas que fazem as pessoas não gostar dele, o fato dele já, desde o início, já ser assim. Mas, mesmo ele já sendo assim, ele tem espaço para crescer muito ainda. E eu acho isso muito importante, assim, dentro de um mangá. Eu gosto muito de mangás que tem desenvolvimento de personagem. E o Soma, ele é um mangá cheio de personagens com personalidades muito distintas que vão crescer de alguma forma com os desafios que eles vão acontecendo, né? E eu gosto de ver isso. Então, é um dos meus mangás favoritos atualmente.
Mais algum comentário sobre o Shokugeki no Soma?
É um anime aí pra somar na história do podcast.
Eu acho que o César Minotti ficaria triste assistindo o Shokugeki no Soma.
Vou me atrever a perguntar. Pode... Vou me atrever a perguntar. Por quê?
Porque, olha, pode comer, olha, olha. Olha pra baixo
comer,
do...
Você pode comer salada.
A resposta tá aí, cara.
Mas é isso.
Veja a tristeza no olhar desse rapaz.
É bom que os ouvintes estão vendo o meu avatar.
Eu vou colocar a imagem do César Minotti olhando pra salada. Sua deliciosa salada.
Triste. Ah, a curiosidade é que quando tá passando o Masterchef, o Twitter fica só nas imagens de Shogun Geek no som.
Verdade, cara. Começa uma enxurrada de imagens de Shogun Geek aqui na timeline.
Ou Jojo. Pra mim tem muito Jojo, cara.
Ai, meu Deus, o Masterchef é foda, galera. Só gostoso, assim. É muito engraçado. Mas é, né? Pra quem acompanha o Masterchef pelo Twitter, anime, grupo das animes, aí é bem legal.
Natália, só uma pergunta. O Soma é o seu personagem favorito no anime ou é algum outro? Ou outro?
Então, ele é um dos personagens, mas eu acho que ele não é o meu favorito. Uhum. Meu favorito atualmente é... Estou pensando... Pera.
O carinha do tempero? O carinha do tempero?
Não. Acho que é a Tazo Koro, ou se não, a Hisako. É, acho que é as duas. O Aldini. Eu gosto bastante do Aldini também. Uhum. E o Soma.
Claro.
Mas não é o personagem favorito, só.
Adicionando na história, né?
Sempre somando muito pra
pra contribuir. Luke, se você quer fazer uma aula de aritmética no podcast, a tua oportunidade tá aí.
Não,
mas só tem a soma, e não tem a subtração.
A subtração é a qualidade da história. Vamos lá.
entendi. Verdade, faz sentido.
Tá, enfim. Ok. Beleza, eu me arrependo por ter perguntado. Natália, só repita então a música, por favor.
Então, a música é a segunda abertura de Shogakuin no Soma, ou segunda abertura, segunda encerramento de Shogakuin no Soma, Spies, pelo Tokyo Karan Koron.
Passada a indicação da Natália, então é a vez do Evilásio, o vencedor da escolha do tema, falar da música que ele indicou.
Eu não pude escolher Bleach, porque...
Mas deu vontade, admita que deu vontade.
Por motivos de vergonha alheia, eu não pude escolher Bleach. Fazer o quê?
Peraí, Luke, fala qual foi essa vergonha alheia, diga o que é a vida do Evilásio.
Muito triste, é isso
aí, pronto.
Diria que foi quase que uma das três maiores vergonhas da minha vida, cara.
Se tivesse um anime da vida do Evilásio, eu ia ficar triste.
Esse é um anime muito triste, cara, eu concordo.
Eu acho que eu ia dropar no primeiro episódio pra não aguentar de tristeza.
Exatamente, ia ser muito triste, cara. Mas o Slice of Life da minha vida ia ser chato pra caralho. Mas se fosse um anime da história de vida, ia ser muito triste. Enfim, eu escolhi então a música de um anime que, porra, se alguém chorou com esse anime, é complicado. Se bem que eu não duvido que a Nayara tenha chorado, não. Eu acho que ela viu, que é o Digimon Savers. É a minha temporada preferida de Digimon. Não sei explicar porquê. Oi?
Nem vi, eu só vi até o 4, né, que é o... Não é o
Frontier.
É o Frontier, pronto.
O Savers é o quinto Digimon. É, ele é o Digimon em que os caras lutam com o Digimon na mão, pelo menos o protagonista, né?
Que?
Ele tem que dar um soco no Digimon pra poder usar o poder do Digivice.
O então, quê?
Não, isso não é isso, você tá inventando.
Sério, é sério.
O cara dá um soco, o Leomon tá lá parado de boa.
Ele dá um soco no Leomon. O Leomon não, porque o Leomon não aparece na história. Mas ele vive brigando. O Digimon dele é o Agumon, né? E ele vive brigando e tal.
Ele falou, filha da puta.
Sim, não. Ele dá um soco no Digimon, aí ele pode usar o poder lá do Digimon.
Porra, isso aí. Chama o neném, ele dá um soco. Pá. Chama o neném, seu filho da puta! Pá, pá!
Peraí, deixa eu entender. Tipo, ele, o humano, pode usar o poder do Digimon ou é socando o Digimon que o Digimon usa o poder dele?
Não, ele soca o Digimon, ele, o humano, vai dar um soco no Digimon. Uhum. Aí ele pode usar o Digivice pra poder evoluir o Agumon.
Caraca! Eu vou bater no cachorro aqui do lado, aqui. Funciona,
na aqui no Brasil ele veio como o Digimon Data Squad, né? E tipo, é ridículo.
Digimon Data Squad. Caixa, não.
Então, e por mais ridículo que pareça, é uma série legal, cara. É uma série bacana. E eu vou indicar a segunda música de abertura, que, voltando à tristeza aí no podcast, né, foi a última música original de Digimon do Wada Koji, né, foi a música Hirari. É uma música muito boa, é uma das minhas músicas preferidas de Digimon. É, e infelizmente, né, nosso caro Wada Koji faleceu, mas fica aí na memória de todos. E...
Também é uma das minhas preferidas da Xuxa. A Hirari Larie.
E o né? Pois é. Imagina a Xuxa batendo nos Digimons, né?
Olha que ela bateu no Digimon bebê aí, fez o Chama Neném aí. É assim.
Não seria a Angélica bater, já que a Angélica que canta o tema de abertura do Digimon?
Olha aí, profundo pensamento, vamos pensar nisso.
Teria que ser a Angélica, né, cara? Nossa.
Fanfic da Angélica com o chapéu do seu Madruga batendo no Greymon.
Chama neném! É isso aí, né?
Caralho, se isso fosse do Kyodai Podcast, certeza que uma certa pessoa ia fazer a montagem.
Com certeza.
Mas, enfim. Eu não tenho muito o que falar de Digimon, basicamente. Nessa obra você vai ter o protagonista que ele vai acabar entrando pra uma organização que eles meio que monitoram o Digimundo, né? É porque assim, os Digimons podem passar do Digimundo pra Terra nessa série. Só que eles têm que controlar isso, porque senão ia ser um caos. Então,
essa controla metendo a porrada na frente. Cara, eu não acredito que é isso, cara. Verdade,
eu tudo bem. É sério, o protagonista é parte do Digimon. Caralho. A primeira cena do protagonista, quando ele encontra o Agumon, eles lutam na
caralho,
porrada.
Caralho, ele cai na porrada com o Agumon, um dinossauro, cara. É que puta foda, velho. Eu não vou baixar
isso. Eu tô falando sério, viu, pessoal? Enfim. Então fica aí com Hirari, eu acho que
algo
só
me
eu
diz,
vi.
Algo me diz que o Luke vai correndo tentar ver esse anime no próximo período de férias dele, do trabalho. Cara,
ele
vai
tentar ver esse... Só uma pergunta. Não é esse Digimon não, né, que tem aquela cena dos Power Rangers que todos os Digis escolhidos das outras edições aparecem, não, né?
É no não, X-Cross, esse aí assim, né? é no Cross Wars, vamos ver se...
É, uma coisa assim. Ah, tá, beleza. Só queria saber.
Se aparecesse nesse, os Digis escolhidos ficariam revoltados porque ele tá batendo em animais, né?
Mas tem uma coisa. Se bem que todos meio que tem, né? Mas esse tem o um lance do. São três de escolhidos principais, né? E cada um tem uma cor de roupa diferente. Só usam aquela cor de roupa também, tá?
Ah, não, mas todos têm, né?
Pois é, todos têm meio que isso, então.
O 3 e o 4 é só 3 também. Ah, não. O 4 tinha mais, tinha 4. É, mas aí cada um era uma cor também. Uma coisa.
Mas enfim. É... Então, fiquem aí com Kirari, do Wada Koji, de Digimon Savers.
Passada a indicação então do nosso amigo podcaster Evilásio, é a vez dele, senhor Luke, fazer indicação dele neste podcast. Vai lá, Luke.
Se vale Digimon que bate no outro aí, o cara bate no Digimon. Então eu vou falar de Beyblade. Porque se ele pode considerar isso bom, eu também posso considerar pra Beyblade bom.
Mas Beyblade é bom, caramba. Oxe.
É, porra, pra caralho, cara.
Pô, cara, eu gosto de vocês, desculpa aí, porra.
Tem um vídeo, eu vou mandar pro Vilado aí. Um vídeo do cara zoando Beyblade, mostrando quanto Beyblade é estúpido. Que é os caras, eles jogam o peão, os peões ficam parados. Ele, vai, golpe do dragão acendente.
Eu vi isso.
Aí
já.
O peão dá uma andadinha pra frente aí. Oh, meu Deus, ele está indo para a frente, eu preciso me defender. É, mais ou menos.
Eu já vi isso aí, tá?
Não, vou falar de um bom mesmo, que é Kaiji. Kaiji.
Kaiji.
Segunda temporada de Kaiji.
Kaiji é bom, cara.
Zawa.
Pra não falar que os personagens desse anime são feios pra caramba, né, cara?
É estilo, cara. Que é
cara,
isso?
Todo dia eu bato punheta pra um hentai com as mulheres de Kaiji, cara. É muita sedução, cara. Aqueles rostos quadradão, cara. Cara, que
é legal que, tipo, feio, o encerramento é uma mulher feia que vai correndo atrás do Kaiji, que até o Kaiji acha feia e ele corre dela, é muito bom.
Mas você vê o nível da mulher. Cara, é muito tesão, aqueles rostos retangulares. Ai, que delícia. Enfim, a segunda temporada de Kaiji, que é um mangá de tortura, né? Porque você tem que ficar parado vendo eles jogando o jogo.
Basicamente isso.
E que cada episódio tem um plot twist pra foder o Kaiji. E na segunda temporada é o pior de todos pra mim, que é o do Patinco. É Patinco? Uhum.
É.
Esse do Patinco é tenso. Esse da máquina de Patinco.
Máquina de Patinco, eles chegam num nível que eles jogam, eles botam bacias d'água, alguma coisa assim, pra fazer peso no prédio, pra entortar o prédio. É inacreditável. Mas é um anime muito bom, cara. Eu gosto muito da primeira temporada, a segunda é pior, mas eu ainda gosto bastante. E pouca gente viu. É isso que é o triste. É mesmo. É pelo visual também, né? O visual daquela afastada no povo.
Deve ser mesmo. É, mas eu realmente indico os live actions também. É bem legal. E no segundo live action ele tem um jogo a mais, além do jogo do Patinco.
Ah, é?
É.
Aí, tipo, o Luke não chorou, né, em Kaiji, mas o Kaiji chora o tempo todo, né?
Mas também com a vida que ele leva,
porra,
né?
Porra, mas se eu fosse o Kaiji, eu também chorava.
Quem
porra.
Não chora no lugar dele, cara?
E é aquela lágrima gigantesca. Cada gota você já pega uma hidroelétrica, já abastece por um ano a hidroelétrica.
Cada gota significa 1% de água na cantareira. Esse
é gigante.
Pô, Luke, conta a história aí do Kaiji, cara. Você lembra aí?
Ah, cara, não lembro. Eu lembro que ele era um cara fudido que foi capturado por um grupo mafioso lá. Ele tinha que participar de jogos pra
sobreviver.
É porque ele começa já ferrado, né? Ele era um cara que tinha uma vida normal, né? Não era um grande rapaz, só que ele foi ferrado pelo amigo dele, porque o amigo dele contraiu uma dívida e fugiu. Então os caras pegaram o Kaid no lugar.
Com um amigo desse, quem precisa de inimigo, né?
E aí, tipo, pra tentar se livrar da dívida, pagar a dívida, ele era obrigado a participar de jogos. E esses jogos, assim, era uma invenção. Tipo, eram jogos. São, a história de Kaiji é jogos criados pra própria, né? Tipo, a temática dos jogos é um pouco diferente dos jogos originais. Tipo, eles usam jogos que existem, só que eles complicam com algumas outras coisas. Aí é bem interessante porque você tenta ver as estratégias dentro do jogo, né? Pra poder ver como é que o Kaiji vai se lembrar do problema, é foda. Mas,
tem algumas estratégias que você só aceita, porque, tipo, atravessar uma barra de metal a não sei quantos metros de altura e eletrificada, tem muita estratégia não, tá?
Né, é bem verdade essa parte.
Tem a estratégia de olhar com um olhar fixo, aquele olhar maravilhoso do Kaiji. Cara, que tesão. É, enfim...
Luke, fala a verdade, cara. A parte que você mais gosta no Kaiji é aquele desenho maravilhoso do nariz dele, né, cara? Que é aquele nariz, cara, do cara.
Que vontade de dar uma mordida. A música que eu vou falar é a música de abertura, o Chase the Light, Fear, do Loathing em Las Vegas. Que começa gritando no seu ouvido, você ficar no clima do Kaiji e falar: caralho, que porra é essa? Onde é que eu tô? E é muito bom, eu gosto muito de Kaiji.
Ô Luke, você conhece o amigo do Kaiji, o Akagi? Também tem um visual parecido?
Tem outro mangá que é do mesmo cara, né?
É, do mesmo autor.
Eu vi um que ele tava jogando aquele joguinho lá.
Mahjong. É
o Mahjong. Mahjong.
É o Akagi.
Mahjong com peças transparentes. E o cara vai conseguir ganhar.
É de osso. E ele aposta tipo o braço dele, a perna.
E é impressionante que parece o Kaiji, né? Porque
exatamente.
É tipo Cavaleiro Zodíaco. Você só aceita que é um personagem diferente. Mas...
Não, mas eu discordo. Porque o Cavaleiro Zodíaco ele faz colagem. Porque até as posições dos personagens são as mesmas, cara.
Que isso, cara. Super diferente o Seiya lutando boxe lá.
Porra, super diferente ele ir de caqueiro.
Eu imaginei de longe que o Luke ia falar isso, cara. Imaginei de longe, cara. Mas...
E ele com a armadura de BTX também. Porra, é uma diferença impressionante.
Porra, incrível. É. E aquelas mulheres de chumbos? É muito incrível, cara. Eu gosto muito quando ele tenta fazer plateia, cara. Ele se esforça. Ele se esforça pra fazer plateia, cara. É muito triste. Aí, mangá podcast do nosso querido autor aí de Cavaleiro Zodíaco.
Eu fui um lado, tem que ter, verdade, um dia.
Eu não vou participar, né?
Vou estar doente no dia.
Não, por favor.
Pô, eu vou gravar sozinho.
Não. Não, eu participo até porque eu vou querer falar da capa de um dos volumes de Cavaleiro Zodíaco, em que um dos cavaleiros aparece com dois pés esquerdos, cara. Uma maravilha aquela capa. São dois pés esquerdos.
Isso comentar todas as capas que você tá de boca aberta e com o punho fechado. Quase
as capas que ele não está assim.
Tem uma capa que é muita preguiça, que ele dá um pose no desenho dele, é só o rosto do Seiya de boca aberta, mas eu sei que o punho embaixo tá fechado. Mamãe.
Mamãe.
Não, ou ele pode estar gritando por Atena.
Chum.
É isso. Vamos lá, Kaiji.
Então repita aí a música.
Eu já fechei a página, então fica lá essa música aí, a segunda abertura.
Fire, 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 fire show! Love is coming back. Love is coming back. Love is coming back. Love is coming back.
Passada a vez do nosso nobre amigo Luke, é a vez do estagiário, o senhor que não sabe fazer café, Tadashi. Para, Tadashi.
E aí?
Trouxe o café?
Trouxe.
Quantos cubos de açúcar?
São 2.
Ah, pô, já passou da fase de estagiário, já tá bom. Já.
Não, ele não foi promovido pra office boy ainda.
Caraca, ainda não?
Não.
É office boy?
É o Carlírio, cara. Carlírio aí não tá deixando.
Eu errei o café do Carlírio da última vez, ele ficou de casa.
Coitado.
Sim, você colocou um cubo de açúcar a mais, seu miserável.
Pra esse podcast, eu tive alguns sérios problemas. Tava falando com o pessoal, eu botei meu mind no lixo em ordem. De maior pra menor, né? Eu fui vindo, porque é anime bom, né? Aí fui lá, nota 10, não tinha. Nota 9, não tinha. Nota 8. Aí, tipo assim, no nota 8 eu já tô lá pelo anime, 150.
Só pra quem não tá te entendendo, só pra explanar pra quem não tá entendendo, é que você, igual a Nayara e o Ian, que não estão aqui hoje, você chora em muitos animes, quase todos, né? Então, daí ficou difícil escolher algo que você julgue bom e que você não tenha chorado.
Quase todos sabia cruel. Mas, assim, todos os animes bons que eu assisti, uma boa parte, tipo, 80, 90% eu chorei em algum momento, sabe? Até anime de comédia eu já cheguei a chorar.
Então, tem graça, a gente grava o anime podcast, o mangá podcast com o Tadashi. O Tadashi, a gente nem pergunta mais se ele chorou com o mangá. Cara, tem graça.
É senso comum, né?
Já tá virando normal.
O mangá tem um capítulo. O Tadashi chorou. Mesmo jeito.
Mas o capítulo que é um capítulo muito impactante.
Caralho, a menina encontra o sapato da outra. Caralho, é só isso. É só isso.
Não, eu não chorei nesse aí, não. De todos os outros eu chorei, mas nesse não.
Ah, tá. Beleza.
Enfim. Demorei. Aconteceu um pequeno imprevisto aí. Mas, enfim, agora eu encontrei. Eu vou escolher aqui uma música do anime Samurai 7. Samurai 7, ele é um anime que foi baseado num filme antigo japonês, um filme clássico japonês.
Será que ele se chama Os Sete Samurais? Eu não sei.
Se chama Os Sete Samurais, exatamente, olha só.
Que
é uma história assim que... eu vou contar a história do filme que aí eu só adapto pro anime, que é a coisa mais simples do mundo. O filme conta a história de um vilarejo que é constantemente atacado por bandidos. Eles vão lá quase em toda a colheita e eles roubam boa parte do saco de arroz e todos os bens que aquele vilarejo tem. Até que, como se fosse a sacerdotisa daquele lugar, ela resolve que já tá na hora de dar um basta nisso, né? Então eles saem do vilarejo e eles vão até uma cidade grande para procurar alguns samurais para serem contratados para ajudarem eles a se defenderem. E nessa encruzilhada eles vão até a cidade e eles encontram, né, através de por vários problemas e por vários empecilhos, eles acabam encontrando 7 samurais que estão dispostos, cada um por suas razões, a protegerem o vilarejo. Os samurais, então, eles têm que aceitar só arroz, porque o arroz é a única coisa que o vilarejo pode oferecer para eles como pagamento, né? Então, assim, depois de vários empecilhos, eles finalmente encontram os 7 samurais, e a história se passa em torno dessa narrativa. Desde o momento da jornada para encontrar esses samurais, até a volta pro vilarejo, até finalmente o combate contra esses bandidos. O anime, né, que é a adaptação disso, ele tem praticamente a mesma história, só que com um porém. Os bandidos, eles são mechas gigantes, ou eles são robôs gigantescos que aparecem no vilarejo a cada colheita para pegar como se fosse um imposto absurdo. E esses samurais, eles são como se fossem samurais, mas eles são mercenários de guerra que têm poder, que têm capacidade de combate tão grande quanto esses robôs gigantescos. A história praticamente é isso. Se você tentar procurar um nexo na história, é muito complicado, né? Porque você vê um sistema feudal japonês junto com aquela vila que é super antiga, né? Super cenário feudal mesmo. E do outro lado você tem uns robôs gigantes que vão lá pra roubar o arroz, sabe? Você não sabe nem se eles são máquinas de reais ou se é alguém dentro daquilo ali controlando eles. E acima disso você tem uns samurais pra combater eles. A personagem principal é a garota da vila, se chama Kirara, né? Ela, no anime, ela é uma sacerdotisa da água, que ela vai até lá para buscar os samurais. E o primeiro samurai, e o mais importante, o que lidera todo o grupo, é o Kanbei,
que ele é um velho samurai de guerra, ele é um antigo samurai, conhecido por perder todas as batalhas que ele já batalhou. Embora ele seja um samurai muito treinado e muito poderoso. É, bom, eu acho que é isso. Alguém chegou a assistir
Samurai de Guerra? Eu não assisti.
Não. Eu conheço o filme original, né? Que é um dos maiores clássicos do Shambara, do Akira Kurosawa. E que inspirou uma porrada de filme por aí. Sete Homens do Destino. Uma porrada de outras versões.
Bom, e enfim, é isso. A música que eu escolhi aqui foi a abertura. Que é a abertura que se chama Unlimited, da Aikawa Nanase. Uma música bem divertida. E... bom, acho que é isso.
Cara, ele deu um soco no Digimon mesmo.
Eu tô falando, porra.
E ele flutua no ar, cara. Ele tem super poder.
Ele dá um soco no Digimon todo o episódio. Eu ainda digo mais.
Desculpa, Tadar, mas eu tô vendo aqui o Agumon e ele se batendo aqui. É inacreditável. Inacreditável.
Ô, Natália, você chegou a ver Samurai 7, o anime que o Tadashi tava comentando aqui?
Não, nunca vi.
É, Tadashi.
Tudo bem.
Essa foi uma escolha bem Cavaleiro Solitário dessa vez.
Sim, não é samurai, cara.
Não, mas assim, né, o anime... ele não é um anime sensacional, sabe? Tipo assim, eu acho que se eu visse ele hoje... é, tipo, com toda. Com tudo que eu conheci de anime até hoje, até agora, eu dei nota 8 pra ele, eu daria nota 7, nota 6, sabe? Tipo, ele ainda é um anime muito interessante. Ele tem animações de combate sensacionais e alguns personagens são muito cativantes.
Mas, só por curiosidade, de que ano que ele é?
Puxa vida, se não me engano, ele é de 2007, 2008.
Ah, de uma safra boa, Vilas, pelo menos de uma safra
minto,
boa.
Minto, eu errei.
Ele é bem mais antigo, viu?
2004.
Ele é bem mais antigo, eu me lembro, ele é bem mais antigo, cara. Eu não vi ele porque na época que eu tava vendo uma porrada de samurais, aí eu parei no samurai de Perkyo e eu disse, tá bom pra mim. Aí demorou pra eu voltar.
Meu único contato com o samurai de Perkyo foi o jogo de luta lançado pela Capcom pro PlayStation 1, cara.
Eu acho
uma merda. É o símbolo da derrota. Pior que o jogo é ruim pra caramba, cara. O jogo é muito ruim. Meu Deus.
Fala samurai, esse ano tem Peacemaker Kurogane aí voltando, né?
Pô, que felicidade, eu gosto de Peacemaker.
Eu também gosto de Peacemaker. Alguém quer ver o vídeo do Luke aí?
Não, gente, não.
Cara, eu tô vendo você parar, ele socou. Ele acabou com o Piomon, velho. Que absurdo. Ele tá um socado no passarinho rosa, cara.
Que anime foda. Ele não só soca, chuta, ele surra.
Ele pisa na cabeça do Piomon pra dar um soco no outro passarinho, cara. É muito foda. Nunca vi isso, cara.
Vamos não aprova Digimon Savers.
Então vamos lá, Tadashi. Só repita o nome da música nova.
O nome da música é Unlimited, da Aikawa Nanase. Primeira abertura de Samurai 7.
Yeah. show!
Após a indicação do nosso amigo estagiário Tadashi, é a vez da minha pessoa para encerrar a série de indicações do SMA 58. E eu resolvi trazer aqui para o podcast uma música de um anime que eu considerei muito no ano de 2013. Considerei pra caramba. Trata-se de Toaru Kagaku no Ryōgun S, a segunda temporada da série Ryōgun, onde a Misaka Mikoto, que é a estudante com estudante de poder nível 5 da cidade escola, oriunda do Toaru Majutsu no Index, e lá ela é só uma personagem participante, aqui ela ganha o status de personagem principal, ela é o centro das atenções no anime. Resumidamente, Toaru Kagaku no Ryōgun S possui uma ambientação totalmente igual à de Toaru Majutsu no Index, mudando apenas o foco, onde aqui existe bem pouco de religião, que é o que acontece bastante em Index, os conflitos de ciência contra religião, e aqui é baseado só na ciência. Só que esse foco de só na ciência faz muito bem para Ryōgun em si, nas duas temporadas, porque acaba trazendo à tona tudo aquilo que a Misaka Mikoto tem em termos de heroísmo, de comportamento próprio, a história do seu passado, como ela tem esse envolvimento assim, súbito com o Kamiji Otoma, como que ela se entende ou tenta se entender com a Kuroko, que é sua colega de quarto, e sendo ela a tal da menina perdidamente apaixonada pela sua Onisama, por assim dizer. Toaru Kagaku no Ryōgun S apresenta uns vilões muito bons, com destaque aqui a Meltdowner, que é uma mulher de poderes psíquicos muito poderosos. Toaru Kagaku no Ryōgun S é um anime que eu indico, porque ele concilia de maneira quase perfeita ação com emoção. O anime tem poucos momentos de filler, poucos episódios que se arrastam. Seria mais ou menos entre os episódios 16 e 19, ou 17 e 20, alguma coisa assim, não me lembro direito. E a música que eu gostaria de trazer para vocês nesse podcast é justamente a segunda abertura desse anime. E o nome dessa abertura é Eternal Reality, cantado pelo grupo Flipside. É uma música muito, muito envolvente, muito chamativa, combina perfeitamente com a sequência da abertura, com a ambientação do anime. E agora eu gostaria de ouvir de vocês, quem aqui assistiu Index ou Ryōgun, o que acha, o que pensa. Você assistiu Index, né?
Não, eu gosto de Index, eu não vi Ryōgun porque a Mikoto é a personagem que eu menos gosto.
Então, é agitado, cara.
Por que eu vou ver um anime protagonizado pra personagem que eu acho chato pra caralho? Essa de Tsundere eu realmente acho ruim pra caralho, mas tudo bem.
Desculpa, cara, ela coloca a personagem, não digo anime, mas eu gosto da Index, gosto da personagem Index pra caramba, só que ela literalmente, na minha opinião, coloca a Index no bolso, na minha opinião, é claro.
Ah, cara, eu não vou falar muito, tipo, não é que a Index é uma personagem legal, é só que a Mikoto é muito pior, na minha opinião, mas...
O seu histórico, Evilazio, você já não tem aquele... Como é que pode dizer? Você já não curte muito de tsundere por natureza, né?
Não, pela teoria, eu gosto muito de tsundere por natureza.
Ah, só a tigresa de bolso adora, né?
Não, cara. Tem a Asuka é a minha preferida. Meu Deus, a minha segunda Asuka, personagem preferida. A minha segunda personagem preferida é a Kaname Chidori, do Fullmetal Panic. A terceira é a Mahō, do Beck. Então...
Tem que aparecer Evangelho, né, cara?
Eu tenho um histórico de personagens de Sundance que eu gosto. Então, ao contrário. Essa eu acho ruim. Essa é tão ruim quanto a Quirino.
Aí você tá merecendo a morte, cara. Ele tá merecendo a morte. Tá.
Nossa, agora até levanta a voz.
Olha, eu nunca assisti Index nem esse outro aí, mas se é pior que a Quirino...
Não, pior não. Pior também é complicado. É tão ruim quanto... Talvez... Um pouquinho dele. Melhor.
Pelo amor de Deus, não cai nesse conto, Natália. Não cai. Se a Nayara tiver...
Eu sei que querido não, pelo amor de Deus.
Eu tô sentindo a dona da Nayara à distância, porque ela ouvindo isso ao vivo, ela ia ficar bad pra caramba, mas ok. Eu gosto da Misaka Mikoto, porque ela tem um envolvimento, ela tem um crescimento como personagem, especialmente Ryōgun. Ela continua tão tsundere quanto, só que ela é uma personagem muito mais responsável, muito mais amável do que Index.
Eu prefiro até aquela. Como é o nome daquela clone dela? Last alguma coisa?
Last Order. Last Order.
Last Order. Prefiro essa personagem.
Eu já odeio ela, cara. Eu não gosto da Last Order.
Eu gosto do ursinho gigante. Que ele é esfregado pela menina lá, abusado sexualmente.
Ah, você tá falando da Kuroko, né? Porque ela dorme com esse urso, dela, ela fica muitas vezes imaginando a Misaka Mikoto no lugar do urso, cara. Meu Deus.
Esse urso deve feder horrores.
Horrores, horrores.
É, cara, eu tenho dó desse urso, sério. Ele deve passar por momentos bem tristes nas mãos da Kuroko. E falando na Kuroko, né?
Sabe qual é o personagem preferido? É em Dextan, cara. Do Torakaguchi em Dextan.
Cara, essa da Index Tan é igual ocorreu em Shakugan no Shana, que teve uma minissérie chamada Shakugan no Shana Tan, que era uma paródia com o próprio anime. Tem isso em Index também. A Index Tan é tão, assim, vamos dizer assim, irritante quanto a Shana Tan, cara.
É a garotinha lá, como é que era a inimiga? Que ela só ela fala pausadamente. Ai. Enquanto a Index e a Xena falam muito Urushai, fica enchendo o saco, a outra Urushai.
É a Recate, ela fica lá só Urushai, bem lentamente, pausadamente. É uma maravilha isso. Bom, só repetindo então o nome da música antes de encerrar essa parte do podcast. É Eternal Reality, cantada pela Flipside, sendo a segunda abertura de Toaru Kagaku no Ryogun S.
E só pra avisar que a terceira temporada de Index sai junto com a continuação de Nano, né? Nunca vai sair essa terceira temporada.
SMA teve a oferecer para vocês, é chegado o momento das considerações finais, onde as pessoas vão dar a sua sugestão de tema para o SMA 59 a ser gravado em julho. E também
a pessoa grava o podcast há anos e ainda esquece dessas coisas básicas. É meio triste, cara. É que nem o Tadashi convidando as pessoas para o podcast, esquecendo de avisar que tem que escolher a música. É
muito triste. Mas isso não são anos, são só alguns meses.
São só 6 meses.
Aí, viu? É bastante? Ou quer dizer, é pouco?
O cara é.
Já diminuiu, né? Ainda bem que eu tenho uma lista de temas aqui.
De toda forma, entre salvos, mortos e feridos, vamos então com o bloco final do podcast, desse SMA 57. Tchau! E é chegado o momento em que as pessoas vão então fazer sugestão de tema, falar do que acharam do podcast, fazer seus jabás particulares. E, é claro, vamos falar de acessos em seus blogs, se assim desejarem, né? Ou com os termos de busca e afins, se desejarem. Vamos recomeçar, então, pela nossa amiga Natália. Natália, muito obrigado pela sua participação mais uma vez no CMA. Então, é sua vez de destrinchar as coisas aí. Vai lá.
Então, né? Eu não procurei termos de busca, foi mal. Essa parte eu esqueci também. Ai, meu Deus, tá bom. Então, visitão offline. Eu fiz, acho que eu aproveitei o feriadão da semana retrasada, eu acho, já, e fiz uns 3-4 posts de uma vez. Então, vão lá ler. Fiz, comentei sobre os outros podcasts que eu participei, já postei lá. Postei até a enquete, né, era do tema desse podcast. Se você é do offline e voltou lá, obrigado, ou não, né, porque não foi meu tema que ganhou, mas tudo bem, né?
Obrigado, pessoal do offline. Muito obrigado.
Eita, resenha. Sim, visitem também a página da Nona Cierói. A gente vai... Ou melhor, o podcast da Nona Cierói acabou de sair, o episódio 14, eu acho. Eu nem sei o número mais do episódio. É um episódio meio pocket, porque não foram todos os toda a equipe do Nona Cierói que gravou. Dessa vez eu acho que a gente vai começar a fazer... uns podcasts diferentes, assim, não vai ser sempre a equipe toda que vai gravar, a gente vai tentar chamar os convidados e vai gravar quem puder, né? Porque tá difícil, arrumar tempo tá difícil ultimamente. E a gente falou sobre a temporada atual dos animes, comentou sobre o andamento dos animes, né, mais de meio da temporada e tal, e o que a gente acha que vai acontecer lá pro final, o que a gente acha que... o que a gente dropou, o que a gente deixou de... essas coisas, né? Uhum. Então, né, já tá lá no nosso herói, vocês podem lá dar uma olhadinha. Uma olhadinha minúscula de 2 horas, porque é porra do... a gente... Olha, é pior do que aqui, quando eu tô gravando aqui no Sobre Músicas e Animes ou no Mangá de Podcast, porque lá o povo fala e pronto. E fica falando. E quando eu vejo, foi 3 horas. Eu, caralho, velho, eu tenho que estudar. E pior, a gente realmente gravou umas 3 horas, né? Mas o réu, ele cortou e ficou, acho que 2 horas e alguma coisa, não sei. Bom, deixa isso pra lá. Meu tema de podcast...
Lá vem, né, a bomba.
Não, tipo, eu fiz uma lista aqui, então, tipo, eu já tenho os temas pra um bom tempo, tá ligado? Então é um tema bem simples, animes que são baseados em light novels, que eu acho que não foi esse tema ainda, né? Bem simples.
Baseados em light novels. É um bom tema,
Não vale index, tá? Você já...
Eu quero que esteja isso claro.
E o cara entra no quarto da mulher, que é a mulher mais foda do anime, e ela usa poder de fogo, e ela desafia ele, e ela perde porque tem algum poder inexplicável.
Quê?
Eu resumi o 50% das light novels do Sands de colegial com magia.
Isso é verdade.
Tipo Hakudai e Asterix, que é o mesmo.
Tipo Hakudai e Asterix, exatamente. Quando você for fazer enquete, você coloca lá bem claro, né? Animes que vieram de light novels, mas não pode index. Não. Nem Ryugan.
Só pra cara da guria mesmo. Não pode.
Não era de propósito, juro. Eu só falei no vale index de brincadeira. Tudo bem, né? No vale index.
Então, vale Raigun também. Faz parte do tema agora. Não importa.
Ok, vou fazer propaganda negativa pra esse tema então. Não vale index. Ok, vou pôr isso na enquete. Não vale index.
Ai, meu Deus.
Vai começar a sessão haterismo na próxima
enquete. A Nayara vai querer me matar quando
eu fico. Só ela? Eu já tô querendo te matar, já tô quase comprando uma passagem pra São Carlos, mas ok. Mas enfim. Eita. Enfim, obrigado, Natália, valeu a participação. Agora é a vez do senhor Luke fazer o jabá dele, falar dos últimos acontecimentos do show de Nankin ou na vida dele e indicar o tema para o próximo SMA. Vai lá, Luke.
Então, seguindo lá, risca os temas desse ano. Dia 31 de julho. É o dia do orgasmo.
Excelente.
Então, o tema do podcast vai ser animes com doujinshi que você mais consumiu pra esse dia. E é isso. Vocês têm que escolher.
Eu tô confuso.
O anime que você mais viu doujinshi pra fazer esse dia aí.
Ou seja, então, animes com doujinshi que foram feitos para o dia do orgasmo.
Não, que você mais consumiu. Por exemplo,
não, Carlos, você não tá entendendo.
Eu tenho um tesão louco pelo Kaiji.
O doujinshi que você usou para chegar ao orgasmo, é isso que ele quis dizer.
Eu tenho tesão louco pelo Kaiji. Eu só vejo o doujinshi do Kaiji. É desse que eu vou falar, entendeu?
Então, a melhor maneira de escrever esse tema seria animes com...
Não, animes que a gente viu muito doujinshi.
Animes que vai ser um tema perigoso.
E vimos muitos doujinshi.
Você sabe que eu já ganhei, né? Porque eles querem fuder a gente. Então...
Esse aí vai ser difícil, cara. Deixa bem claro. Puta que pariu. Deixa o Eric participar.
Cara, eu acho que...
Deixa o Eric participar. O Eric vai ficar maluco.
O Eric vai ficar doidão com esse tema aqui.
O Eric vai ficar... Mas como assim? Só posso escolher um? Como assim?
O que me deixa pensativo é que o Luke enfatizou que ele como é que ele falou? Que ele bate uma, né, pras meninas de Kaiji, pras personagens
que isso? De Kaiji. Eu nunca falei bate que eu bati
uma, pelo amor. Olha só. Tempo chulo, Carlírio, você.
Eu tô tentando parafrasear o que ele falou, porque ele falou no podcast isso, ele falou.
Não, eu não vi.
Ele
disse que é apaixonado.
Não. Inclusive disse que queria morder o nariz do Kaiji, tão bem desenhado.
Sim, mas isso daí pra ele fazer esse ato aí que você falou é outra coisa. É dos 500.
A gravação tá aí pra comprovar que eu não tô mentindo, mas enfim.
É absurdo.
Ai, meu Deus.
Eu tô ofendido. Temos de busca do Shunan?
Lá vem a bomba.
Dragon Ball GT. Se não assim, não, sim, não. Sim, não, sim. Não,
para. Esse é o termo de busca, cara.
Esse é o termo de busca. Tá aí, ó. Dragon Ball GT. Se não assim. Não, sim, não. Que porra é essa?
É que esse cara tava. Esse cara, ele tava num questionamento mental, pessoal, sobre se é bom ou não. Se é bom sim ou não. Sim, não. Pois é. Eu não sei o que ele chegou no final, se ele realmente ficou com não.
Tem muito de Dragon Ball aqui. Qual é a fase de Dragon Ball que o Goku fica amarelo?
É o GT de novo, tá?
Goku amarelo. Cavaleiro do Zodíaco acabou para sempre? Infelizmente não. Todo mundo na porra do
Pois é, vou continuar, né?
Merda, logo, pelo amor de Deus.
Infelizmente não.
Eu não aguento mais, cara. Eu não aguento mais. E terminando aqui com Vegeta estrupou a Dilma.
Dilma! Meu Deus, cara!
É, coitada da Bulma.
Cara, antes de falar Bulma, você falou Dilma?
Eu falei Dilma. Foda-se a Dilma. Viva o Temer com suas mãos.
Essas coisas,
peraí, deixa eu entender. O tema foi Vegeta estrupou a Dilma ou Vegeta estrupou a Bulma?
A Bulma, não a Dilma, coitada da Dilma.
Ok, coitada da Dilma, cara.
Falando em Dragon Ball, né? Excelente Akira Toriyama em seu processo de criação de personagem, né? E, porra, vou ter que fazer mais um arco de Dragon Ball, cara. Você tem que inventar mais um vilão pro Goku lutar. Porra, mas não tem mais vilão pro Goku lutar. O Goku é o vilão. É o vilão, não. É o personagem mais forte do universo. A única pessoa que poderia enfrentar ele seria ele mesmo.
Ele criou ele mesmo. Puta que pariu. Black Goku, esqueci.
Tá aí, velho. Goku vai virar vilão. Vamos Saga chamar do... ele de Goku Black. Caraca.
Saga do clone do Goku, hein?
Imagina se o Mr. Popo fosse vilão. Como é que seria o nome dele, né? Ia ser meio complicado. Mas tudo bem. Mas aí, muito bom, Goku Black aí. Soy Darks.
Começou já a saga do Trunks do futuro?
Não sei, cara, eu não vejo essa merda, cara. Desculpa.
Eu pensei que seria o único que via, cara.
Eu vi. Eu vi até descobrir que eu queria saber que porra era um bicho lá. Aí no final era um bicho merda que o Goku joga pra fora da arena. Eu falei, ah, tomar no cu essa porra.
A outra versão do Popo poderia ser tipo aquele anime, Darker Than Black, tá ligado?
Olha aí, o preconceito. Eu nunca falei nada disso.
E eu pensando que ia ser o Mr. White.
Mas enfim. É isso. Entre no Shonan, chuva de Nankin.
Ah, cara, podia ser o Sr. Popo Azul dos Estados Unidos.
Olha aí.
Ok, então, gente, Luke, valeu pelo tema, muito obrigado pelas ótimas dicas de como as pessoas chegaram até o Shonan, sempre muito bom isso. Senhor estagiário Tadashi, obrigado pela sua participação, obrigado pelo café que você acertou hoje nos Cubos de Açúcar. Então é sua vez de falar do podcast, fazer jabá e dar sua contribuição com a indicação de tema para o próximo SMA.
Olha aí, gente. Segunda vez que eu apareci no podcast foi porque era um tempo que me dava muito problema. É muito bom isso. Mas enfim, é muito bom
participar.
Me esforçando, sofrendo.
Tadashi. Oi. Uma pergunta. Se o tema do Luke ganhar, eu posso te chamar de novo?
Tadashi, melhor ainda. Você já chorou lendo o Doujinshi?
Meu Deus do céu!
Eu confesso que depois que eu dei lá, eu terminei, né, como diria o Carlírio, bateu uma, eu olhei pra tela, vi o que eu tava lendo e caiu uma lágrima. Eu falei, o que eu tô fazendo?
Por que você falou isso, miserável? Você tá na tua boca,
velho? Não, tô de boa. Não serve para escorrer lágrimas. É...
Olha aí.
Ok.
Não, agora eu entendi, não.
Agora você entendeu, Tadashi, parabéns.
É...
Tudo bem, Tadashi.
Por que Goku?
Luke, fica a dúvida, pra que que a gente serve pro Tadashi, hein?
Pra não dar aquela escorrida, né? Certo.
Ai, cara, socorro.
Enfim, dei uma passada lá no Anime Code. Eu ainda tô fazendo as impressões semanais de ReZero. Elas geralmente saem ou na segunda ou na terça. Depende de quando eu consigo entregar o texto pro Eric e de quando ele consegue fazer o post. Além disso, há pouco tempo eu fiz um texto sobre o Hironori Tanaka, né, um key animator, na terceira edição do Atrás das Cortinas, um post em que eu falo sobre nomes famosos da indústria japonesa por trás das câmeras, não, né? Mas por trás dos frames, se pode dizer assim. E, bom, é isso. É sempre muito bom participar aqui. E o tema que eu deixo é animes com círculos de magia.
Animes com círculos de magia? Vamos falar de bruxaria, então, né?
Praticamente, não tem anime que tem círculo de magia e não tem exatamente bruxos, né?
Por exemplo.
Oi?
O que é um círculo de magia, no caso, você tá
o Metal Alchemist.
Ah,
não, mas não é magia. É por isso que eu tô falando. Mas não é magia.
Não, tipo assim,
não é magia, é tecnologia.
É ciência.
É... Ah, porra. É ciência, sim. Vai, tá. Pensa nessa aí, vai.
É Fate. Fate tem um monte de círculo de magia. É, Konosuba teve. Tem aquele anime que tem um monte de círculo de magia. É ruim pra caralho, que chama Wizards Bajters.
Esse é ruim pra caralho. Nossa,
esse é ruim pra caralho. Você é de
cara. Tá boa, por que vocês estão se esforçando, cara? Meu tema vai ganhar, gente. Não entenderam o que vocês estão fazendo. Nossa, qualquer coisa aí.
Pra que se esforçar tanto, né, Luke? Meu Deus.
Eu tô sentindo que vai ter trollagem, mano. Olha lá então, Tadashi. É ok. Então, animes com círculos de magia, né?
Isso aí.
É, okay. Eu vou procurar no Malgraphic um anime de fantasia magia que tem lá.
Cara, Zero no Tsukaima tem círculo de magia, Shakugan no Shana tem, o Fullmetal Alchemist tem, enfim. Tem muitos animes com círculos de magia que aparecem.
Não vale.
Cara, eu vou botar Fullmetal Alchemist agora, só porque você tá reclamando aí.
Ok, mas não vale.
Por que Fullmetal não vale?
Porque não é magia. Aparece. A questão é só aparecer o ciclo, não é? Não é o anime ter magia.
É, é claro que é, cara. Esse é um ciclo de magia, é óbvio que tem que ter magia. Porra. Então agora animes com círculos, ok.
Enfim. Obrigado então, Tadashi. Valeu. Traga mais café da próxima vez, tá?
Sure.
É isso aí. Ok, então. É a minha vez, então, de fazer o jabá particular. Mas antes, gostaria de agradecer a todos que nos escutaram. Agradecer a cada um dos amigos aqui presentes neste podcast, neste SMA. Eu gostaria, antes de compartilhar com vocês, três termos de buscas que usaram para o Netwin, tá? Nesse último mês. O primeiro termo que eu gostaria de compartilhar, e foi repetido 15 vezes, é o seguinte: análise da tela de jogo da capoeira. Eu gostaria de saber como que uma pessoa com esse termo de busca chegou no Netoin, o que que ele achou no Netoin com esse termo de busca, sinceramente. Eu não consigo imaginar o quê. Análise da tela de jogo da capoeira, mas enfim. O segundo termo de busca que eu gostaria de compartilhar com vocês é o seguinte: eu amo o Hantaro.
Olha aí.
O cara do Hantaro continua, né? Já foi só atrás da bunda, agora foi atrás do amor.
Só que esse foi repetido só duas vezes. Tá? Somente duas vezes. Eu amo Hantaro.
O cara escutou o podcast e ficou se perguntando: ah, falaram do negócio da bunda do Hentai? Ou do Hantaro?
Bunda do Hentai.
Ok.
Esse era o futuro. O podcast não vai sair. Calma aí. É o 64. Esse é o podcast 64.
A terceira vez. Ok, né, eu amo Hantaro. Com certeza todos nós amamos Hantaro. Hantaro é uma unanimidade aqui no podcast. Só
eu
que
não amo Hantaro.
É, ninguém... É, ok.
Soninho, vídeo fofucho, meu.
Jesus, cara.
Você sabe essa música. Cara, esse é um podcast triste mesmo.
Eu não falo nada, já me criticaram muito por escolher o jantar no podcast no Brasileiro. Então...
Enfim, e o termo de busca que eu gostaria muito de compartilhar com vocês, e é um termo que foi repetido 5 vezes, é o seguinte: A, E, I, O, U dos animes.
Ok, como assim?
Porra. A, E, I, O, U dos animes. Quase um livro de gramática básica do prezinho, cara. Como é que
pode cada um isso? Tem que escolher uma letra, é isso? Ah, não. Eu não lembro mais como é. Explica de novo, Carlinhos.
A, E, I, O, U dos animes. Tipo...
Eu só quero avisar, ó. Esse cara que tá errado. No Japão é A, I, O, E, U.
Não sei se a pessoa tá muito preocupada com isso, mas ok, né?
Anyway, é tipo, animes que só começam com A, E, I, O, U. É isso.
Que? Eu não consigo entender, cara. Eu acho que não é isso, mano. Eu acho que não é isso, Natália.
Ainda bem que meu tema vai ganhar, né?
Ainda bem. Sim, mas calma. Não é o tema, eu acho, Luke. Isso é só.
Esse um não é tema, é um tema de busca.
É só um tema de busca.
Ah, tá bom. Eu tô meio susto aqui. Eu falei, porra, tá acontecendo que cara.
Não, é tema de busca, cara. É tema de busca isso.
Ah.
Meu Deus.
Ah, nossa. Eu pensando, que tema é esse? Aí eu. Ah, tá. Não, nada a ver.
Vamos lá, Carlinhos, vai com o seu tema aí.
Ok. O tema que eu vou sugerir dessa vez é algo bem simplesinho, algo bem leve, tá? É, animes com animais falantes.
Mas de novo?
Vale Naruto, hein?
Animes com animais falantes.
Então vale mascotes, né? Vale animais imaginários, tipo dragão que não existe, dinossauros?
Como
vale...
assim não existe dragão?
Sim, vale animes do folclore e tal. Sim, o importante é que seja um animal que fala, no, ou seja, que não seja um humano. Não precisa ter só humanos que falam, tem que ter algum animal que fala no anime, só isso.
Ah, então, meu
filho, tem que ter algum animal que fala.
Com o yokai, que tiver yokai na forma
vale Dragon Ball. Vale Dragon Ball.
Vale,
vale Naruto, pra alegria do Luke, vale Naruto, né?
Vale Bleach, que tem um leãozinho de pelúcia.
É verdade.
Rapaz, vale Bleach porque tem uma raposa que é o capitão.
Também.
Caraca, velho. Eu esqueci totalmente que esse personagem existe.
É porque, cara, até ele fica botando uma cesta na cabeça, cara.
no final o Kubo vai falar que ele ia bancar de alguém aí, velho. Porque ele sumiu também esse personagem.
Enfim, novamente agradecendo a todos vocês por esse podcast. Convido vocês a visitarem o Nupo, o blog da Cooperação Criativa e seus contos. E o Netwin, que recentemente lançou a postagem dos, dos destaques em aberturas e encerramentos da última temporada de abril, né? Então, vai ser um post bem bacana, que eu convido vocês a deixarem suas indicações lá também, né? Os seus tops de aberturas e encerramentos. Então, é isso que eu tenho por hoje. E agora eu passo a vez para o Evilásio, que não apenas vai falar de termos de busca para os seus blogs, e não apenas vai fazer jabá, como também vai indicar pela primeira vez uma música especial, já que o tema dele é o atual vencedor. Então é contigo, Evilásio.
É a primeira vez desde as votações que
exatamente
o meu tema ganhou, né? Então, muita emoção, muita emoção. É, como eu quero que o tema do Luke ganhe, então meu tema vai ser simplesinho. Então, já que julho é mês de férias pra muita gente aí, então, animes para se ver nas férias, ok?
Ah, é eu fiquei meio decepcionado.
Tema livre, você quer dizer, velho.
Eu pensei em férias.
Para se ver nas férias.
Animes com episódios na praia, poderia ser.
É, soaria melhor.
Ah, não,
cara.
Puta merda, isso é praia. Tema livre também. Qualquer anime tem episódio na praia, episódio na terra, episódio no campo.
Qualquer anime, desculpa, Upa não tem episódio de praia.
Eu também.
Upa não tem. Dai Shogun também não tem episódio de praia.
Vou relembrar pra vocês que Hong Kong The Watch passa nas férias também.
É animes pra se ver nas férias, não que se passa nas férias.
Ah,
tá, pessoal?
Tá. Ok.
Não, então, exatamente. Tipo, animes pra ver nas férias. Pode ser qualquer anime, então é tema livre.
Não, mas nem todo anime você se empolga pra ver nas férias, né?
Tipo,
porra, eu não me empolgo pra ver Pupa nas férias.
Eu não me empolgo pra ver Pupa em nenhum momento.
Ninguém se empolgaria pra ver Pupa em nenhum momento do ano, cara. Por favor.
Sim, mas como eu disse, eu quero que o tema do Luke ganhe.
Então tá, continue, Vilazo, por favor.
Então, eu peguei poucos termos de busca lá do anime portfólio ainda. Que tá aberto, né? O pessoal ainda vai lá. Não sou tão engraçado as contas de vocês, infelizmente. Então, um cara procurou por Mulher Cobra Mangá.
Cavaleiros do Zodíaco.
E depois ele procurou de novo por Mulher, só que tá escrevendo Mulher errado, Cobra Mangá. Então, acho que ele não achou.
Ele escreveu Mulher errado, Molière?
Não, escreveu assim.
Nossa.
Mulher. Tá, né? Ok.
E o A do mangá, nos dois casos, foi com a Karase. Eu não sei porquê.
O pessoal tá faltando as aulas de regras ortográficas mesmo. Sacanagem.
Não, ele só apertou o shift errado.
Oh, claro.
Ok, certeza.
É, porque a Karase e o acento normal é no mesmo botão, né? Então, apertou o shift. Ou foi o alt, não lembro.
Por que ele apertou, né? O shift, eu não sei. Enfim. Uma pessoa procurou por Panda Lutador, série da Manchete. Eu não sei se tá passando o Info Panda na Manchete, mas fica aí.
Eu nem sabia que a Manchete tava no ar ainda, mas ok.
Ah, se bem que. Será que não foi Rama? Será que não passou Rama? Na Manchete?
Rama passou como. Na verdade, passou Urusei Yatsura, como a Turma do Barulho.
Urusei Yatsura, pode ter um Panda.
A Turma do Barulho, passou como a chamada Turma
pode
do Barulho.
Pode ter um Panda lá, não sei. Teve uma pessoa que procurou por isso aqui, eu não entendi ainda.
Viver Joy Anime.
Viver a alegria dos animes, eu não sei.
Não consegui entender isso também, mas...
Entendi muito bem. Viver Joy Anime, se alguém entender aí. Alguém botou animes.globo, então eu não sei.
Ah, meu
eu
Deus.
Acho que alguém acha que tem um site animes.globo.com. Certeza.
Claro que tem, oxi.
Certeza. Aí vai aparecer todos os animes que passaram na Globo lá.
Tá passando, né? Bleach direto lá, olha lá que maravilha.
Porra, não, Bleach nunca passou na Globo, cara.
Não, mas tá passando no site, a Globo tá. Oh, tá achando?
Que é isso. Bleach tá no Netflix, cara. E duas pessoas perguntaram por Anime Rede TV Lobo, Um Olho Gigante e Um Garoto. Basicamente, isso. Deve ser.
Garotos com olho gigante não é tão difícil de achar, sabe?
Eu acho que o lobo que tem que ter um olho gigante, tá? Eu não sei.
Provavelmente. Não é Monster Rancher, não?
Mas tem um lobo com olhos gigantes? Tem um olho
tem
gigante,
um lobo,
eu me lembro.
Só não lembro se
lobo,
tem um olho gigante.
Um olho gigante e um garoto.
Será que é o
Monster Rancher?
Então, tá. Mas passou na Rede TV?
Passou na Globo. Aí, Monster Hunter.
Ele não sabe pontuar, cara. Ele saber o nome da onde passou já é demais.
Inclusive, ele procurou com o Rede TV separado e com o Rede TV junto.
Sim. Olha aí. Ia fazer uma diferença gigantesca. O Google falou, putz, é por causa da vírgula. Tá aí, cara. É isso aí.
Não, a vírgula não tá aí, não, cara. Ele não botou vírgula, não. Ele só separou o TV da rede.
Espaço.
Ai, cara. Na verdade, o Luke deve aparecer embaixo. Você quis dizer tal. Né? O infeliz vai lá e clica no que você quis dizer. E pronto, cara.
Enfim, nos dois casos ele foi parar lá no Spotify, sei lá por quê. Então, o tema já foi, eu vou só dizer a última música pra poder terminar aqui, finalmente. A minha música final vai ser uma música do anime Nijumensou no Musume, que é um anime muito maneiro, que é basicamente sobre... Ele te dá uma pegada meio Lupin, tá, da vida. Tem um bandido, que é o bandido de mil faces, mas a protagonista é uma garota, que ela teoricamente é uma garota rica raptada por esse bandido, mas na verdade... Ela resolveu seguir junto com esse bandido porque ela não gostava da vida dela. Então ela preferia se tornar uma super bandida fodona. Só que acontece um negócio lá, eles têm que se separar. E a maior parte da história é ela tentando reencontrar esse cara. E fazendo uns assaltos aí, meu loucos. É bem maneiro, é bem divertido esse anime. Nijumensou no Musume. E o nome da música é Kasumi, da banda 369 Miroku. Eu não vou falar isso em japonês, desculpa.
Nem precisa. Nem.
Eu poderia, mas não vou.
Ops.
Alguém viu o Nijumensou no Musume?
Não.
Deveriam, não, é muito não. Bom. Não, é sério, é muito bom. Eu acho que vocês vão gostar. E é isso, pessoal. A gente vai encerrar por aqui. Digam tchau a todos.
Tchau pra vocês. Falou.
Boa noite.
Boa noite, cara.
Boa noite, pessoal.
Boa noite.